O protocolo de Quioto, nos moldes atuais, prevê apenas metas vinculantes para os países desenvolvidos e não vinculantes para os países em desenvolvimento. Isso decorre da seguinte análise, da seguinte avaliação: que os países desenvolvidos alcançaram o grau de desenvolvimento que tem hoje sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, ou seja, sendo eles os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, e que não seria justo agora aplicar uma legislação internacional dura, rígida, para aqueles que ainda buscam o seu processo de desenvolvimento, de inclusão das suas populações. Então, exatamente por esse raciocínio, por esse princípio, muito mais do que lógico, mas justo, que mesmo havendo, a partir do ano de 2015, metas vinculantes para todos, com as quais o Brasil foi uma das primeiras nações, entre as emergentes, a dizer que acataria se submeter a um acordo de metas vinculantes, de metas obrigatórias. Porque não apenas o Ministério do Meio Ambiente, mas todo o governo brasileiro, a população tem consciência da importância do cuidado com o meio ambiente para que as futuras gerações possam viver num mundo de tranquilidade e não num mundo que só nos ofereça catástrofes, nos ofereça acidentes ambientais. Então, esse fato, senhor presidente, é muito importante que se destaque esse acordo, essa plataforma aprovada em Durban e assinada pelas 194 nações que se fizeram presentes e que a partir do ano de 2012, nós já estamos em dezembro de 2011, ou seja, já no próximo mês de janeiro as nações todas terão como sentar-se à mesa para iniciar os processos de negociação. E eu não tenho dúvida nenhuma. Em 2013, presidente Paim, quero chamar a atenção, em 2013 está prevista a divulgação de um novo relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. O último relatório, que são relatórios técnicos, científicos, foi apresentado no ano de 2007. E o próximo relatório, que fará uma avaliação da evolução dessa questão das mudanças climáticas, será apresentado ao mundo no ano de 2013. Eu tenho certeza, eu tenho convicção absoluta que a partir da apresentação desse novo relatório, nós poderemos e os países e a Conferência das Partes poderá rever, adiantando o calendário aprovado nessa COP17. Porque, eu repito, essa não é uma questão menor, é uma questão extremamente grave e tem que ser levado com toda a seriedade e com toda a responsabilidade por todos os países do mundo. Então, nesse aspecto, o Brasil, ele tem sido, repito, um país, talvez, do ponto de vista global, o país que tem conseguido alcançar o maior percentual de redução da emissão de gases tóxicos na atmosfera do planeta, senhor presidente. Mesmo porque nós, que somos, de acordo com os dados internacionais, o sexto país que mais emite gases tóxicos, a grande parte das nossas emissões decorrem da degradação das florestas, da queimada, do desmatamento. E para que a gente possa impedir com que esse avanço continue, temos, e o governo brasileiro tem feito isso, tem agido muito no sentido de barrar a degradação florestal. O que não se faz, senador Eunício Miquiles, senador Eunício Oliveira, sem a inclusão efetiva da população no processo de desenvolvimento. Porque para proteger as florestas é preciso que se garanta o uso manejado da floresta, o uso inteligente da floresta. Nós estamos diante de um grande dilema. Como fazer que uma árvore em pé tenha mais valor do que uma árvore derrubada? E é óbvio, quando se derruba uma árvore, no máximo que se consegue extrair dela é a madeira. A madeira para usar no processo industrial, para a movelaria. Enquanto quando se tem a árvore em pé, você pode não apenas garantir o equilíbrio ambiental, mas pode garantir e dali extrair riquezas inestimáveis e desconhecidas, presidente. 25%, eu repito sempre esse exemplo, 25% dos medicamentos produzidos e utilizados no mundo hoje têm o seu princípio ativo, a sua matéria-prima oriunda da floresta, do bioma amazônico. Seja da fauna, seja da flora. Então, o que nós precisamos, o que os países que detêm grandes áreas florestadas precisam, é de incentivos para que possam usar inteligentemente os seus recursos naturais, recursos provenientes da natureza, da fauna e da flora. Então, o Brasil tem conseguido e tem sido no mundo o vanguardista no sentido de alcançar os melhores índices de redução da emissão de gases tóxicos, porque tem sido muito importante as políticas para diminuir o desmatamento da Amazônia. E aí eu quero abrir um parênteses para falar aqui a respeito do que o Senado aprovou na semana passada, que foi o Código Florestal, que já havíamos aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Agricultura e, por fim, na Comissão de Meio Ambiente. E o plenário aprovou na semana que passou o texto, vindo com poucos reparos da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa, relativo ao novo Código Florestal brasileiro. Código que foi, infelizmente, muito criticado por entidades não governamentais durante a COP17, sobretudo, e aqui eu lamento que o Greenpeace tenha feito isso, divulgando panfletos, organizado manifestações e denominando o Código Florestal Brasileiro como Código do Desmatamento. Isso, muito mais do que um desconhecimento, isso chega a ser uma maldade em relação ao nosso país, porque nenhum outro país tem uma legislação ambiental tão rigorosa como temos nós no Brasil. Nenhum outro país tem uma legislação florestal tão rígida como nós temos no Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma, o Parlamento que discutiu por mais de 2 anos consecutivos, que teve na sua pauta como um dos itens prioritários o Código Florestal, e nós que temos a responsabilidade com os nossos estados, com a nossa nação, estamos oferecendo não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro uma legislação muito importante. Quando eu digo não só ao Brasil, mas ao mundo, é porque todos sabemos dos serviços ambientais importantes que a Amazônia oferece para o planeta. Então, quero dizer, senhor presidente, que o Brasil tem se destacado não só pela sua capacidade nas negociações, mas por tudo aquilo que tem feito em relação ao meio ambiente. Então, no que diz respeito à prorrogação do Protocolo de Quioto até o ano de 2017, ao estabelecimento do início das negociações em 2012, com as conclusões até 2015, para aprovar um novo protocolo, segunda fase do protocolo com metas vinculantes para todos, isso é muito importante. E, obviamente, que as metas devem ser muito mais rigorosas para os países que alcançaram um grau de desenvolvimento que nós, como país em processo de desenvolvimento, como país emergente, ainda não alcançamos. E, por fim, senhor presidente, para concluir, quero abordar o segundo tema que me referi, que foi motivo de muita polêmica, que é o Fundo Climático, Fundo do Clima, conhecido como Fundo Verde, previsto desde a COP16, que aconteceu em Cancún, e que, infelizmente, nesse aspecto, pouco ou quase nenhum avanço nós alcançamos, senhor presidente, porque não se avançou no sentido de estabelecer uma regulamentação a esse fundo, que tem um compromisso de todos os países desenvolvidos de aportarem até o ano de 2020 em torno de 100 bilhões de reais para serem aplicados nos países em processo de desenvolvimento, para serem aplicados na parte de adaptação, de combate às emissões de gases tóxicos e de adaptação às mudanças climáticas. Não se discutiu nessa conferência a regulamentação desse fundo, não se discutiu discutiu como será a sua governança, quem serão os doadores, como doarão e para quem doarão, assim como quem serão ou quem poderão ser os receptores do fundo. E este debate foi transferido para a próxima Conferência das Partes, que deverá acontecer da mesma forma como acontece todo ano, no ano de 2012. E, senhor presidente, eu acredito que o Fundo para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para todos os países que apresentam grandes áreas florestadas, é muito importante. Porque, afinal de contas, o que nós precisamos é de alternativas baseadas na ciência, na inovação, para fazer com que as nossas florestas sejam mantidas em pé. Manter a floresta em pé não significa torná-las santuários, mas significa, sim, dizer que elas devam ser trabalhadas, devam ser exploradas de forma racional, manejada e sustentável. E, para isso, recursos internacionais de cooperação são muito importantes. E eu aqui recordo a questão da existência do Fundo Amazônia, que é um fundo do governo federal, utilizado 80% em território nacional e até 20% podendo ser utilizada na Amazônia Global, dividida entre os 9 países que compõem o bioma Amazônia do planeta. Esse Fundo Amazônia tem sido muito importante no aporte de recursos para o desenvolvimento de vários projetos de desenvolvimento sustentável, principalmente aqueles que chegam aos ribeirinhos, aos agricultores familiares que vivem nessa área tão importante do nosso país. E, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que também foi muito rica a conferência sobre o clima no que diz respeito ao debate do RED. O RED é uma sigla que diz respeito à redução de emissões por degradação e por desmatamento e degradação de floresta. E o RED Plus, aprovado pela ONU, que inclusive já estabeleceu uma instituição no âmbito das Nações Unidas, que é a ONRED Plus, que é a UNRED Plus, e que esse órgão das Nações Unidas está desenvolvendo a aplicação desse sistema em todos os países do mundo. Nós não temos ainda no Brasil uma legislação específica aprovada sobre essa questão. Há tramitando nessa casa um projeto de lei de autoria do senador Eduardo Braga, que regulamenta a questão do RED. Entretanto, apesar de não termos ainda uma legislação específica, nós temos um conjunto de ações que têm como objetivo reduzir as emissões por desmatamento e degradação, o que é reconhecido no mundo também, senhor presidente. Nós tivemos vários encontros bilaterais com o México, que é um país que também detém importante floresta, com a Indonésia, com vários países que já têm legislação e que têm ações de RED já plenamente estabelecidas. E a conclusão que nós podemos chegar, que apesar de não termos ainda a nossa lei, mas as ações efetivas têm sido muito importante mesmo, senhor presidente. Então, quero dizer que foi um aprendizado muito grande, não apenas a minha participação, mas na primeira etapa também do senador Cícero Lucena, ao lado de vários senadores, e eu concluo nesse minuto, ao lado de vários outros deputados e deputadas que lá estiveram. Não apenas nos possibilitando uma troca de experiência, mas fazendo com que tivéssemos contato com representantes do Banco Mundial, das Nações Unidas, no sentido de mostrar que o Brasil tem feito a sua parte. O Brasil não está vinculado a nenhuma meta obrigatória, mas temos, por força de lei interna, uma das maiores metas de todas as nações do planeta, que é de reduzir em 39% as nossas emissões e, até 2020, reduzir 80% o nível de desmatamento da Amazônia. E que o balanço desses anos, na busca do cumprimento dessas metas, tem sido extremamente positivo. Por isso que o Brasil é visto no mundo inteiro com grande respeito. Um grande respeito porque reduz as metas, porque aplica as suas metas, reduz as suas emissões, ao mesmo tempo que leva uma política de inclusão social. E eu concluo dessa forma, dizendo o seguinte: ano que vem, seremos nós que sediaremos a mais importante conferência do meio ambiente, a Rio Mais 20. Senador Walter, senador Diniz, senador Paim, senador Álvaro, senador Eunice, nós temos a obrigação de fazer com que a Conferência de Meio Ambiente Rio Mais 20, que tem como tema central a questão ambiental com a sustentabilidade e o combate à pobreza, o combate à miséria extrema, nós temos que fazer dessa conferência um grande palco de mobilização mundial, de mobilização internacional, que envolva os governos de todos os países, que envolva as organizações, os movimentos sociais, organizações não governamentais de todos os países, mas que envolva também o parlamento de todos os países, que, afinal de contas, nenhuma nação alcança ou estabelece qualquer meta sem que elas sejam aprovadas pelos seus parlamentos. O governo americano, em todas as conferências, diz o seguinte: não podemos fazer parte de Quioto porque o Senado, o parlamento americano, até hoje não ratificou. E nós fazemos parte porque ratificamos. E nem precisamos fazer parte para sabermos do tamanho da nossa responsabilidade. Então, voltamos da nossa participação da reunião da Globe, da reunião da COP16, com imbuídos do espírito de colaborar muito com o governo brasileiro, com a sociedade brasileira, no sentido de promovermos uma grande mobilização mundial e na realização da Rio Mais 20, tendo a certeza que aquele debate que acontecerá em junho, no Rio de Janeiro, o ano que vem, servirá muito para o avanço das próximas conferências relacionadas às mudanças climáticas do planeta. Muito obrigada pela bondade de Vossa Excelência, senador Paim.